Moçaria do Cavalcante e João Pedro querem que o Brasil cuide melhor das fronteiras para impedir a entrada de drogas.
Dia Internacional da Mulher é lembrado no plenário e senadores lamentam que mulheres ainda ganhem menos do que homens.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Um relatório da ONU, divulgado recentemente, apontou o Brasil como uma das principais rotas do tráfico de drogas na América do Sul.
Senadores da região norte afirmaram que a vigilância insuficiente das fronteiras é a principal causa dessa realidade. A reportagem é de Celso Cavalcante.
A informação está no relatório anual da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, agência da Organização das Nações Unidas com sede em Viena. De acordo com um estudo, entre os países sul-americanos, o Brasil é um dos mais usados para a remessa de narcóticos para a Europa e os Estados Unidos. A droga vem especialmente do Peru, da Bolívia e da Colômbia. E na opinião de senadores da bancada amazônica, para reverter essa situação, é necessário que o país cuide melhor de suas fronteiras. Para Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, não é o que acontece atualmente.
Não está cuidando nem um pouco. O Brasil descuida da sua fronteira imensa, que vai desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, mas notadamente na Amazônia, são 11 mil quilômetros de faixa de fronteira desguarnecida, e que não é possível que o Brasil continue dessa forma. Porque se existe hoje o que existe no Rio de Janeiro em termos de narcotraficantes, existem porque as nossas fronteiras estão desguarnecidas. Então as portas de entrada estão abertas.
Também o senador João Pedro, do PT amazonense, defende uma maior presença do Estado nas fronteiras e na própria região amazônica. Ele, inclusive, já se reuniu com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para discutir o assunto.
Nós não podemos pensar o Brasil sem levar em consideração a nossa Amazônia, as nossas fronteiras, as nossas populações e, ao mesmo tempo, as soluções. Eu penso que a Amazônia é a solução. Nós temos ali água, os minerais, fármacos, um potencial imenso, as energias. Então, nós temos uma série de questões que a Secretaria pode tratar e tratar bem.
O estudo da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes observou que não há indícios de laboratórios de fabricação de cocaína no Brasil. Mas a agência da ONU se mostrou preocupada quanto ao avanço do consumo de crack no território brasileiro.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, homenageou as brasileiras pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem.
Ele lamentou que o fato de as mulheres terem mais anos de estudo e trabalharem mais horas do que os homens não signifique para elas melhores salários.
Randolfo Rodrigues também elogiou a Lei Maria da Penha, que pune com prisão o agressor da mulher.
No momento em que hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a cada 2 minutos, 5 mulheres podem estar sendo violentamente agredidas pelo país. Esses dados é o resultado de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo em parceria com o SESC, que demonstram que, não obstante a implementação da lei, ainda temos muito que avançar.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defende a aprovação de projeto de sua autoria que proíbe a suspensão da pena de agressores condenados a menos de 1 ano de prisão com base na Lei Maria da Penha.
A senadora apresentou o projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça de conceder habeas corpus ao agressor com base na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Nós não queremos aqui ter um rigor absoluto contra os homens, não se trata disso. Mas nós queremos ter um rigor absoluto daqueles que praticam, sim, a violência contra a mulher, principalmente no âmbito doméstico, ainda que essa violência seja classificada para ter uma penalidade inferior a 1 ano. Por que isso? Porque se nós não formos firmes no combate à violência doméstica, nós não vamos conseguir ser firmes no combate à violência da sociedade.
Gleisi Hoffmann também apresentou o projeto que criou Comitê de Defesa da Mulher contra o Assédio Moral e Sexual. Esse comitê fará parte do Conselho de Ética do Senado.
Segundo ela, a proposta levará o Senado a figurar como modelo a ser seguido por todos os outros parlamentos brasileiros.
E o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, afirmou que a presença da mulher no Congresso Nacional é realmente pequena e é muito menor em diretorias de sindicatos no Brasil.
Ele acredita que isso talvez interfira na atuação dos sindicatos na luta contra as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
Se pudéssemos, respeitando evidentemente a autonomia dos sindicatos, estabelecemos algum tipo de regramento para facilitar a ascensão das mulheres no mundo sindical, talvez nós pudéssemos ter aí um instrumento para a promoção de graus mais aceitáveis de igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho.
As fábricas que se instalarem na Amazônia podem ficar livres do pagamento do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados.
É o que determina o projeto do senador Assir Gurgaz, que vai ser analisado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Mais informações com o repórter Maurício Desante.
O líder pedetista no Senado, Assir Gurgaz, do estado de Rondônia, acredita que o projeto vai corrigir uma distorção. Hoje, uma indústria instalada na Amazônia Ocidental, que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e que produz itens com matérias-primas da região, não conta com a isenção do IPI. Mas uma fábrica que utiliza essa mesma matéria-prima fica livre do IPI se for localizada fora da Amazônia Ocidental. O senador Assir Gurgaz disse que a intenção do projeto é dar um tratamento igual às indústrias da Amazônia.
Os produtos que são produzidos fora da região amazônica e vêm para a região amazônica, esse produto é isento de IPI. Nós estamos priorizando as indústrias que estão instaladas fora da Amazônia contra as indústrias que poderiam estar se instalando aqui na região amazônica.
O senador Assir Gurgaz não acredita que a isenção do IPI possa aumentar a área desmatada na Amazônia. Pelo contrário, segundo ele, o incentivo para a instalação de indústrias na região pode ajudar na preservação da floresta, como já aconteceu em Manaus.
O estado do Amazonas é um estado que tem o menor índice de desmatamento, exatamente porque tem a indústria na cidade de Manaus. Com o avanço da indústria na região amazônica, nas cidades, nós estaríamos tirando o foco do desmatamento, trazendo as pessoas para trabalharem nas indústrias na cidade.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que participar do desfile do Bloco dos Aposentados no Rio de Janeiro lhe deu mais forças para continuar lutando em favor da categoria.
Ele vai se reunir amanhã com o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, para discutir a valorização das aposentadorias e do fim do fator previdenciário.
Nós só queremos uma política de valorização dos aposentados e pensionistas e queremos construir uma alternativa ao fator previdenciário. Disse lá e estou repetindo aqui, se isso não acontecer, todos os aposentados, ao longo do tempo, terão seus benefícios reduzidos a um salário mínimo. E o fator previdenciário continuará confiscando a metade dos benefícios já na concessão.
Os dois senadores eleitos pelo Tocantins têm bandeiras comuns e são do mesmo partido, o PR.
João Ribeiro, que foi reeleito, e Vicentinho Alves defendem o fortalecimento dos municípios. A informação é de Ana Beatriz Santos.
Conhecido pela atuação em favor dos municípios, João Ribeiro integrou nos últimos 2 anos as comissões de Infraestrutura, Educação e Agricultura e Reforma Agrária. Entre as prioridades para o novo mandato, João Ribeiro quer dar mais poder de decisão para os municípios. Ao falar em plenário sobre a eleição, afirmou que vai trabalhar para elevar a qualidade de vida dos moradores do estado.
É trabalhando mais, é dedicando mais e procurando corresponder com aquela expectativa que foi criada durante os compromissos que nós fizemos durante a campanha eleitoral, para que o nosso povo possa ter vida melhor, a gente possa gerar mais emprego e renda para a nossa população.
Vicentinho Alves, do PR, foi eleito para a segunda cadeira de Tocantins com 332 mil votos. Vicentinho é piloto comercial, empresário e agropecuarista. Foi prefeito de Porto Nacional, deputado estadual e conclui o mandato de deputado federal. Na Câmara, atuou em defesa das cidades, trabalhou pelos índios e foi relator da CPI que investigou a desnutrição entre as crianças indígenas.
Eu quero contribuir muito para melhorar e elevar o padrão de vida das pessoas que moram nos municípios do meu estado. Eu quero trabalhar muito no combate à compra de votos, além de contribuir com o governo da presidente Dilma, em todos os aspectos. Eu quero cuidar muito dos nossos índios. Tem uma vinculação muito forte.
Os dois senadores que assumem o mandato vão dividir a bancada com a senadora Cátia Abreu, do Democratas, que tem mandato até 2015.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Tiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.